Orçamento da União para 2011 pode ser votado nesta quarta-feira. Cortes chegam a 6 bilhões de reais.
Cátia Abreu defende programas de preservação e afirma que meio ambiente é essencial para a agropecuária.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias de hoje.
Boa noite. O relatório final da proposta orçamentária para 2011 pode ser votado em plenário na quarta-feira. A previsão é da relatora Célia Cesarenco.
O texto final entregue neste domingo destina 171 bilhões de reais para investimentos, mantém o valor previsto para o salário mínimo em R$ 540 e determina cortes de 6 bilhões nas despesas do ano que vem. Reportagem de Nara Ferreira.
O novo relatório apresentado pela senadora fixa as despesas para o próximo ano em 2 trilhões de reais e prevê receitas no mesmo valor. A proposta orçamentária prevê um aumento de 7,6% para investimentos em relação à proposta enviada pelo governo ao Congresso. Do total projetado, 107 bilhões e 500 milhões de reais deverão ser executados por empresas estatais. O parecer final confirmou o corte de 6 bilhões de reais nas despesas. 3 bilhões desse total são cortes solicitados pelo Executivo e 3 bilhões foram negociados com o Congresso Nacional. Mas a senadora Célia Cesarenco, do PT de Mato Grosso, incluiu um dispositivo que autoriza o governo a usar os valores caso não haja redução da receita. A relatora explicou que a reserva é apenas preventiva.
Fizemos dentro de um esforço muito grande, conseguimos terminar no prazo de entrega previsto. O corte foi realmente de 6,3 que o Executivo mandou e 3 do acordo que o Parlamento colocou numa espécie de uma reserva, vamos dizer assim. Foi 2 para pagamento de questões jurídicas pendentes com relação aos aposentados e 1 para o Bolsa Família. Isso com relação aos 3 bi do Congresso. 3 bi do corte do governo ficaram como uma espécie de poupança que se a receita não cair, pode ser usado.
Segundo o relatório, as projeções para gastos e despesas consideram uma taxa de crescimento real do PIB em 5,5% para 2011. A expectativa é que no ano que vem o PIB avance para cerca de 3 trilhões e 900 bilhões de reais. A senadora manteve o salário mínimo em R$ 540, atendendo a um pedido do governo federal.
A primeira reunião da Comissão Mista de Orçamento para exame do relatório final da proposta orçamentária está prevista para agora à noite.
E a discussão deve continuar amanhã, seguida da votação na Comissão Mista do Orçamento e no plenário do Congresso Nacional.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, chamou de ficção o balanço do governo feito pelo presidente Lula, que coloca como realizações suas obras não concluídas, como as ferrovias Norte-Sul e Transnordestina e as hidrelétricas de Giral e de Santo Antônio.
Além dessas, Álvaro Dias lembra que o trem-bala e a usina de Belo Monte, também citadas por Lula, não passam de promessas adiadas.
O senador estranhou ainda que o presidente Lula tenha anunciado que estava registrando em cartório o balanço de sua obra administrativa.
Para alguns, um gesto desprezível. Para outros, um gesto inútil, que não merece a consideração das pessoas sérias do país e que acreditam na conta desse esforço que se faz para o elogio em boca própria, que é vitupério, mas que é a norma adotada pelo presidente Lula para proclamar os seus feitos e conquistar popularidade.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, exigiu por parte das empresas aéreas respeito aos usuários de aviões. É que, segundo ele, os passageiros são tratados com descaso, arrogância, prepotência e escárnio.
E o pior, acrescentou o senador, é que os órgãos do governo responsáveis pela fiscalização das empresas aéreas, como a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, nada fazem.
Mozarildo Cavalcante lembrou que esta semana teve início um novo martírio para os passageiros que vão viajar de avião. São voos atrasados e esperas intermináveis nos aeroportos.
Que fique aqui registrado, portanto, meu posicionamento em relação à forma como se dá a prestação de serviços da aviação comercial brasileira. Uma sucessão de descalabros a aviltar a mais fundamental concepção de cidadania. Mais ainda, repudia o modo pelo qual o Estado, isto é, o governo, atua no setor.
Ao fazer um balanço da COP16, realizada em Copenhague, a senadora Cátia Abreu reconheceu a importância do programa lançado pelo governo brasileiro, que financia práticas agrícolas que ajudem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
Segundo ela, com o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, o Brasil demonstrou o objetivo e a disposição de cooperar com o mundo em relação à questão do aquecimento global.
A senadora também destacou a boa repercussão que teve o projeto Biomas, da Confederação Nacional da Agricultura e da Embrapa, que incentiva a realização de pesquisas no setor.
Cátia Abreu enfatizou que a preservação do meio ambiente é essencial para o setor agropecuário e repudiou as acusações contra os produtores rurais.
O meio ambiente é necessário para a nossa produção. Produtor que não tem água não tem produção. Produtor que tem erosão em suas terras tem prejuízo. Produtor que tem desequilíbrio na biodiversidade tem praga na lavoura e doença nos animais. Nós precisamos do equilíbrio. Nós só não queremos é acusações injustas, calúnias e difamações, porque a agropecuária brasileira, ela não é mais do José, do Pedro e do João. Ela é um patrimônio nacional.
O Brasil e o Uruguai terão escolas binacionais. A medida faz parte de um dos 11 acordos internacionais aprovados pelos senadores. A reportagem é de Maurício De Sante.
As escolas binacionais vão funcionar na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Além de escolas convencionais, o acordo internacional prevê a criação de unidades de ensino técnico. Assinado em 2005, o tratado diz que caberá aos ministérios da educação dos dois países a definição dos cursos que serão oferecidos, as características específicas da zona de fronteira que devem ser observadas pelos professores e as necessidades do mercado de trabalho da região. O relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, defendeu o acerto entre Brasil e Uruguai.
Tinha que nascer entre Brasil e Uruguai, porque aquela região de fronteira já vive praticamente, não é um país, são dois países e uma cidade só. Por exemplo, como o caso de Livramento e Rivera, na verdade é uma cidade, são dois países, mas convivem numa fraternidade impressionante. Esse é o primeiro passo daquilo que a gente espera um dia se converter. Mercosul.
Outros 10 acordos internacionais foram aprovados pelos senadores, entre eles o Tratado de Cooperação entre o Brasil e a Colômbia no combate à fabricação e o tráfico de armas ilegais, e também o que prevê uma parceria na produção cinematográfica entre o Brasil e a Itália.
A TV Senado começou a transmitir seu sinal em formato digital em Brasília.
Uma cerimônia marcou o início dessas transmissões na tarde desta segunda-feira. As informações na reportagem de Rogério de la Fuente.
Até janeiro de 2011, a transmissão da TV Senado digital terá caráter experimental. Mas a partir de fevereiro, o serviço estará em pleno funcionamento. A TV Senado também será a primeira emissora do país a operar em regime de multiprogramação, com 4 canais no ar. Quando houver sessões e reuniões simultâneas, o telespectador poderá escolher uma das 4 programações e acompanhar o assunto de seu interesse. Na sala de audiências da presidência do Senado Federal, o presidente da Casa, José Sarney, do PMDB do Amapá, disse que, mais que levar transparência aos cidadãos, isso resolverá um problema interno na Casa.
E além dos telespectadores terem a vantagem de assistir várias comissões, nós vamos acabar com a briga das comissões para saber qual é que devia entrar em primeiro lugar, qual é que devia entrar no horário nobre, de maneira que vamos acabar com essa briga. Como se sabe, muitas vezes acontece ao mesmo tempo 6 ou até 8 reuniões de comissões.
A página da TV Senado na internet já transmite os 4 sinais simultâneos e outras programações. Segundo o diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, isto será ampliado.
Nós teremos condições de mostrar isso à sociedade, porque nós teremos 8 canais na internet, 3, 4 na TV digital, mais 1 na TV analógica. Então eu acho isso muito importante. Hoje o povo brasileiro pode acompanhar, pode saber o que acontece no Senado.
Com essa primeira unidade de transmissão digital, a TV Senado soma 11 estações próprias em sinal aberto e gratuito em todo o país. O ato marcou o início das comemorações dos 15 anos da TV Senado, que entrou em operação em 5 de fevereiro de 1996.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.